Digamos que tivesse uma sala e nessa sala tivesse filmado, né? A gente tivesse uma câmera que a gente pudesse ver. E aí eu estou dentro dessa sala, eu estou pintando com tinta óleo, não acrílica, tinta óleo, aquela que não sai com água. Estou pintando com tinta óleo e eu tenho uma coisa para fazer, eu saio dessa sala. Eu saio da sala e entra uma criança pequena. Aí a criança vai ali nas tintas, ela vê que é bonito, e ela derruba as tintas no chão, ela brinca com as tintas, né? Ela derruba as tintas no chão, derruba no tapete e assim por diante. Numa outra situação, entra um jovem, um adolescente, né? Ele vê aquelas tintas ali e de repente, até por brincadeira, coisa assim, ele derruba as tintas. Derruba as tintas e vai embora. E numa outra situação, para que a gente pense, vem uma pessoa de idade, né? E para melhorar alguém da minha família, digamos, com idade, e vem ali, pega e me derruba todas essas tintas. Derruba todas as tintas no chão e também vai embora. Só que nenhum deles sabia, digamos, que tinha câmara, né? E aí, olhando essa câmara, a gente vê o que aconteceu. Muito bem. Digamos que a gente chamasse esse pessoal de volta para pedir para eles, né, o que eles fizeram. Qual é que seria o nosso julgamento, o nosso parecer para cada uma dessas pessoas? Como é que eu ia agir com aquela criança? Como é que eu ia agir com aquele adolescente? E como é que eu iria agir, né, com aquela pessoa madura e que de repente ela faz parte da minha casa? Para cada um deles nós iríamos agir de uma forma diferente, né? Quando Pedro chega para Jesus e diz, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus não pede para Pedro de que maneira ele foi ofendido. Não pede para Pedro o que fizeram contra ti ou quem fez o que contra ti. Jesus responde diretamente, 70 vezes, 7 vezes, num só dia. Está assim lá no Evangelho, está escrito assim. 70 vezes, 7 vezes, num só dia. Ou seja, perdoar infinitamente. Perdoar sempre. Sempre. Então, às vezes, para nós, que estamos assistindo aquele filme, né? Lá, nós estamos vendo a nossa câmera e nós queríamos saber quem é que tinha derrubado a tinta. Nós estamos assistindo o filme. Aí a gente vê aquela criança que entra e brinca. A gente vai pensar o quê? A culpa maior é minha. Que eu deixei as tintas aí no chão, né? Então a gente analisa dessa maneira. Quando a gente vê aquele adolescente, a gente pensa, pá, isso aí é coisa de gurizada mesmo. Ele queria me aprontar e ele conseguiu me aprontar. Agora, quando tu vê aquela pessoa da tua família, de repente, né, um próximo a ti, uma pessoa de idade, lá seus 30, 40 anos, fazendo uma coisa dessas, realmente fica difícil tu compreender por que que aquela pessoa foi fazer aquilo. Fica muito difícil. A tal ponto que, em cada uma das situações, tu ia agir de uma forma diferente, né? Com a criancinha, de repente, tu ia só levá-la ali, ia brincar junto com elas, e deu. Com o jovem, tu ia dizer, olha, isso não se faz. E com o de 30, 40 anos, o que nós faríamos? Faríamos ele ressarcir, como até o próprio jovem, pagar o dano que ele gerou. Por quê? Porque ele tem uma certa consciência daquilo que ele fez. Se existe uma coisa que é grandiosa e que cabe a cada um de nós buscarmos, é o conhecimento. Principalmente o conhecimento espírita. Não que o conhecimento espírita esteja acima, adiante de qualquer outra coisa. Não. É que o conhecimento espiritualista e espírita, ele afirma o quê? Que nós somos almas eternas, individuais, num processo evolutivo de consciência de Deus. Ou seja, cada um de nós está aqui num processo evolutivo de consciência para Deus. Nós estamos tentando compreender, né, o que que Deus quer de cada um de nós. Qual o sentido da vida? Então cada um está compreendendo as coisas. Muito bem. Na doutrina espírita ela afirma também o quê? Que existe o processo reencarnatório. Que quando tu morre, digamos assim, né, o que que acontece? O teu corpo é enterrado e a tua alma, o teu espírito, o teu perispírito, o teu corpo perispiritual, que é eterno e que sobreexiste a tudo, ele continua Ele vai para o mundo espiritual e depois ele vem e reencarna com tudo aquilo que ele tinha. Seria como isso aqui, ó. Vamos imaginar isso aqui, ó. O teu corpo é a caixinha e tu é o CD. Aí então quando tu morre, o que que acontece? A caixinha vai para a terra e sobra o CD, com aquilo tudo que está gravado. E aí quando tu reencarna, tu vai ganhar o quê? Tu vai ganhar um novo corpo do teu pai e da tua mãe, então tudo aquilo que te tinha está aqui, ó. Só que, claro, tu passa pela instância, tu passa pela infância, e aí tu não consegue, às vezes, botar para fora tudo que está aqui. Tu vai botando conforme tu vai crescendo, conforme tu vai evoluindo, conforme tu vai dominando os órgãos, né? Conforme tu vai dominando. Então, cada um de nós, também, estudando história, estudando as coisas, nós vamos ver que existem irmãos nossos muito mais ignorantes do que nós, irmãos nossos muito mais inteligentes do que nós. Isso também vem a comprovar a questão da reencarnação. Ou seja, esses mais inteligentes, mais experiência, mais vida. Os menos inteligentes, menos experiência, menos vida. Porque Deus não poderia, sendo bom e justo, dar para uns um monte de coisa e para os outros nada. Então funciona assim. Funciona que nós somos almas individuais no processo de evolução. E é isso que vai ter que fazer para cada um de nós, dar a cada um de nós um norte. Ou seja, um sentido para a nossa vida. Né? Através do quê? Das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas. Quando Jesus está na cruz, né? Vendo aquilo que acontece, o que que ele diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Aquela criança sabia o que ela estava fazendo? Não. Então aquela lá, a gente nem perdoa, porque a gente não se ofende. A gente sabe que uma criança não tem consciência. Aquele jovem, a gente vai se ofender muito? Até um pouco, né? Por que que ele foi fazer isso e tal? E aí, agora, aquela outra pessoa, a gente também poderia ter motivos mil para se ofender, uma pessoa da família, sabendo que estava pintando, vai lá e me faz uma coisa dessas. Mas Jesus diz, até quantas vezes devo perdoar, né? E Jesus diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, quer dizer, o entendimento de que nós somos diferentes é evolução. Mas não é evolução para os outros, é evolução para ti. Por quê? Porque indiferente do que os outros fazem, tu não vai te ofender. Tu não vai te abalar. A criança derruba tudo, tu vai ter que ajeitar. O adolescente derruba tudo, tu vai ter que ajeitar. O teu parceiro derruba tudo, tu vai ter que ajeitar, digamos. Agora, adianta tu guardar a mágoa? Adianta tu guardar o rancor? Não adianta nada. Quem sofre é só a pessoa. É só a pessoa. Então, por isso que o conhecimento espiritualista, o entendimento de que somos seres muito diferentes, num processo evolutivo muito diferente, é o que vai dar a cada um de nós esse entendimento, essa compreensão maior de que eu devo perdoar meu irmão sempre. Indiferente do que ele tenha feito. Mesmo que tenha sido aquele lá dentro da minha família, claro que eu vou cobrar dele o que ele fez. Mas agora, eu não vou me ofender pelo que ele fez. Porque quem fez foi ele, não fui eu. Vou até cobrar o tapete. Se quer pagar, paga. Não quer pagar, não tem problema. Mas pelo menos, tu está mostrando quem é que tu é, digamos. Então, quer dizer, compreendermos as diferenças, é isso. Aí, às vezes, a gente está aqui, nós estamos lá bravos com os nossos administradores, estamos bravos lá com os nossos líderes, estamos bravos lá. Cara, isso aí vai mudar alguma coisa? A nossa conta bancária vai melhorar? O meu salário vai melhorar? A relação com a minha esposa, com meus filhos, vai melhorar? Só vai piorar. Por quê? Porque eu vendo, eu assistindo, né? O que que esse jaguar faz quando ele entrou dentro da minha sala e derrubou as tintas que eu estava pintando, aquela pessoa da minha família, tu dá vontade de fazer o quê? De pular na unha. Isso aí só vai te fazer mal. Então tu vai fazer o quê? Nós não temos que deixar que isso nos abale. Por quê? Porque cada uma das pessoas tem a sua natureza. Você lembra? Lá o escorpião, né?
O mestre vai lá salvar o escorpião, lá no lago, ele vai salvar o escorpião pica ele. Aí, tchum, cai de novo na água. Aí o mestre vai lá, salva ele de novo, pica ele de novo. Cai de novo, aí ele vai lá, e aí o cara diz, mas mestre, por que o senhor fica fazendo isso? Ele picou o senhor duas vezes. Ele diz, sim, a natureza dele é picar. A minha é salvar. É isso que nós temos que pensar. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é julgar aqueles que não compreendem? Porque hoje, se nós analisarmos de uma forma simples, vejam bem, as pessoas fazem as coisas por ignorância ou por maldade. Tudo isso que a gente está vendo ali na rua, eles fazem por ignorância ou por maldade? As ervas daninhas também. Mas elas existem por quê? Por maldade ou por ignorância? A maioria das vezes é ignorância. Porque se eles soubessem a lei, eles não fariam. Se eles soubessem o que é que acontece, né, de como funciona a mecânica da vida, plantou, vai colher, eles não fariam. Então a maioria das vezes, a maioria de nós age por natureza, mas por ignorância. Como nós falamos aqui uma vez, e repetimos, aquela criança que foi educada dentro de uma família onde a mentira existe todos os dias. O pai mente, a mãe mente. É uma coisa... Lá quando ela for adolescente, ela vai mentir. Vocês acham que ela tem consciência da mentira? Não, para ela mentir é normal. Ela não acha que ela está fazendo alguma coisa errada. Porque ela veio dentro de um ambiente onde que aquilo ali era normal. Então para ela também é normal. Então existem irmãos nossos que são assim. Uns um pouco mais ignorantes, outros mais atrasadinhos, outros mais preguiçosos, outros mais interesseiros, outros mais, né, materialistas. E como tal, eles vão mostrando quem eles são no nosso dia a dia. E aí nós vamos convivendo com tudo isso. Mas a maneira como nós temos que nos portar, qual é que é? Uma maneira onde respeitar, respeitar e respeitar. Porque cabe a justiça de Deus e não a nossa justiça. Então, enquanto tu perdoa, a única coisa que liberta é o perdão. Porque enquanto eu não perdoo o meu parente lá que fez aquela sacanagem comigo, era tinta óleo no tapete. Tive que botar fora o tapete e tudo. Não tem como, tinta óleo não dá para lavar nada. Entendeu? Vermelha ou preta. Se ele fez isso para mim, tu entende? Ele fez, tudo bem, mas enquanto eu não perdoo, mas de uma forma compreensível, dizendo assim, o que que levou, né, um animal desse a fazer uma coisa dessa? Não cabe a mim. Mas quando eu não perdoar verdadeiramente, o que que acontece? Eu fico ligado a isso. E isso me faz sofrer. Isso me faz sofrer. É que nem quando nós estamos na frente da TV e a gente vê aquilo que é velado, os caras. O que que vontade dá? Eu acho que só dá em mim, né? Mas isso faz bem para quem? Só te faz mal. Aí tu vai ter problema de fígado, tu vai ter problema de estômago, tu vai ter problemas de constipação, não vai conseguir os pés. Por quê? Porque tu te ofende. Porque tu te ofende. Tu não aceita que aquele cara fez o que fez. Mas será que ele tem consciência? Aí vocês vão dizer, que nem aquele meu parente. Claro que ele tem consciência. Ele veio ali, ele pegou todas as tintas e derrubou de propósito. Claro que ele tem consciência. Tá, mas mesmo assim, vamos nós perder aquilo que é meu para tentar recuperar uma coisa que a gente não vai recuperar? Ou seja, tentar cobrar uma coisa que não cabe a cada um de nós? Se ele fez isso, foi ele que fez. Eu fui vítima, mas foi ele que fez. Então, o perdão, ele só vai acontecer depois da compreensão. E por isso que é importante compreender. E é por isso que é importante estudar. Estudar a doutrina, estudar as diferenças. E não digo julgar as pessoas, mas estudar, que é o que acontece. Tu olhando para as pessoas, tu vai saber que tipo de bicho cada um é. E em cima disso, natureza, tu vai te comportar. Tu não vai te ofender. Se o escorpião te picar, tu não vai te ofender. Tu vai dizer assim, eu tenho que ter mais cuidado com os escorpiões, porque eles picam.